Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente, por me dar força para poder continuar trabalhando. Agradecer a minha família, minha esposa, os meus filhos também, meus irmãos, que sempre estão ao meu lado em todos os momentos da minha vida. Quero aqui, em nome do nosso presidente de honra, nosso líder, senador Dornelles, e Ciro, deixar meu abraço e cumprimentar todos os colegas presentes nesta casa. Venho à tribuna nesta casa no dia de hoje para dar uma breve explicação a Vossas Excelências a respeito da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na última quinta-feira, no dia 8 de agosto, sobre a ação penal 565, a qual fui condenado por aquela corte de fragmentar licitação na época em que fui prefeito da cidade de Rolim de Moura, desconsiderando o artigo 90 da lei 8.663 de 93. Senhor presidente Cacildo Maldana, senhoras e senhores senadores, a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, respeito a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas tenho o direito, como cidadão, de discordar e, ao mesmo tempo, junto com meus advogados, recorrer. Porque, no meu entendimento, como cidadão, como administrador público, eu fui, não cometi crime algum. A ministra, relatora do meu processo, Carmen Lúcia, da ação penal, disse, em seu voto, que no período de 98 a 2002, enquanto eu era prefeito da cidade de Rolim de Moura, fragmentei diversos procedimentos licitatórios, e aqui eu vou simplificar. Eu discordo do voto da ministra e vou explicar a Vossas Excelências por que eu discordo. Eu assumi a prefeitura de Rolim de Moura em 1º de janeiro de 97. Nunca tinha sido prefeito ou tinha sido político, nem chefe de quarteirão em nenhum lugar do meu estado. Sempre fui empresário. Entrei na política não por vaidade ou atrás de um salário, mas sim para descobrir se eu era muito exigente ou se os políticos que administravam Rolim de Moura, infelizmente, não tinha condições ou não tinha dinheiro para executar. A cidade estava abandonada, feia, com ruas intransitáveis, não tinha saúde, educação, os agricultores não conseguiam escoar sua produção, com atoleiro por todos os lados, pontes caídas. Final do dia, a cidade ficava encoberta por nuvem de poeiras, dezenas de famílias se mudando para as outras cidades e o povo estava desacreditado com a classe política. Assumi a prefeitura com a missão de resgatar essa credibilidade. Procurei me cercar de pessoas boas, competentes, técnicas, de condutas ilibadas e que tinham os mesmos propósitos que os meus: fazer a diferença. Nomeei para a comissão de licitação pessoa qualificada, séria e honesta, a exemplo do Salomão Silveira. Eu conheço pessoas sérias, senhores e senhores senadores. Vocês podem agora imaginar qualquer pessoa séria. Com certeza não é mais sério que o senhor Salomão da Silveira. É um cara humilde, um cara simples, sério, não é político. Mas é uma pessoa que me ajudou a mudar a cara de Rolim de Moura e o estado de Rondônia. Naquela época, não tínhamos tantos recursos de informação como você tem hoje. Que é só acessar a internet em poucos segundos, pode-se obter informações de todos os órgãos de controle, ministérios, Tribunal de Contas, CGU, Judiciário e outros mais, tirar dúvidas e fazer questionamento em tempo real. Ao nomear o integrante à comissão de licitação, determinei que os membros se debruçassem em cima da legislação, principalmente respeitando a Lei 8.666, e que, se precisasse tirar qualquer dúvida sobre licitações, procurasse o Tribunal de Contas do Estado ou mesmo da União. Nós não podíamos errar. A esperança depositada pela população de Rolim de Moura, a minha cidade, era tamanha. E criou-se uma expectativa tão grande em torno do meu nome, não sei ao certo porquê. Talvez por ser filho de político e nunca ter entrado na vida pública, sei lá. Eu sempre falei para os meus secretários e assessores, a mesma caneta que nomeia é a mesma que exonera. Que eu não aceitaria de forma alguma que meus subordinados cometessem algum deslize ou desvio de conduta e se isso aconteceria, eles seriam exonerados e punidos na forma da lei. Falava para meus secretários, nós não podemos errar. Olhe nos olhos da população quando vocês passam nas ruas e vejam o brilho nos olhos da população, confiante de que nós iríamos resolver, se não todos, mas a maior parte dos problemas do município. Não sei se consegui atingir o nosso objetivo por completo, mas sei que arregaçamos as mangas, trabalhamos dias e noites, percorri os gabinetes do governador e do secretário de Estado, dos deputados estaduais, deputados federais e senadores em busca de emenda e recursos a fundo perdido, para implantar os projetos tantos aclamados pela população de Rolim de Moura. Fizemos daquela cidade um verdadeiro canteiro de obra, tanto na cidade quanto na zona rural. E o povo reconheceu o meu trabalho. Em 2000, fui reeleito com mais de 70% dos votos. Em março de 2002, renunciei ao cargo, senhor presidente, de prefeito para concorrer ao cargo de governador do estado de Rondônia e, mais uma vez, o povo confiou em mim, sem me conhecer direito na maioria dos municípios do estado de Rondônia, mas me elegeu governador. Mas ficaram sabendo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que lá no interior do estado, numa cidade pequena, distante mais de 500 quilômetros da capital, sétima cidade, em termos de tamanho populacional, eu tinha feito um trabalho de arregalar os olhos e merecia um voto de confiança para administrar o estado. E mesmo concorrendo com tantos políticos tarimbados, experiente, fui vencedor. Venci as eleições no segundo turno, assumi o governo do estado em janeiro de 2003. Trabalhei dia e noite, sábado, domingo e feriados. Fizemos obras nos quatro cantos do estado de Rondônia. Fui o único governador do país autorizado pela Assembleia Legislativa a ser processado, porque eu não aceitei barganhar, negociar com os deputados corruptos do meu estado. Fui o único governador do país que autorizei, senador Pedro Taques, que deixei os deputados do meu estado autorizar eu ser processado penalmente pela administração de Rolim de Moura. Podia ter negociado com eles, mas não o fiz. Mas também não me arrependo, porque continuo com a minha consciência tranquila. Por não ter cedido às pressões e falcatruas que queriam que eu participasse. Denunciei a corrupção que estava entranhada naquele estado, principalmente na Assembleia Legislativa, e que foi notícia em todos os meios de comunicação desse país. A população reconheceu meu trabalho, fui reeleito em 2006, no primeiro turno, 2010, como senador também da República. No primeiro turno, em 2006, em 2010, senador da República. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sempre zelei pela coisa pública e pela boa aplicação dos recursos. O julgamento realizado pelo Tribunal Superior Federal na última quinta-feira não vai manchar a história da minha vida. Machucou. Deixou tonto. Mas não vou cair. Vou continuar de pé. Mostrando e defendendo e provando que por mais que pareça que houve um erro técnico, eu não errei. Porque eu não roubei. E a própria ministra disse isso no dia do julgamento. Que eu não desviei recurso. Os demais ministros, senhor presidente, também falaram isso. Que não houve superfaturamento e que não houve pagamento de obra que não tinha sido executado. Então, aqui eu quero agradecer à ministra relatora Carmen Lúcia, os demais ministros e ministras que reconheceram isso nesse processo, que não houve desvio de nem um centavo. Não houve enriquecimento ilícito, não houve nada. A minha vida foi virada de ponta cabeça, quebrado o sigilo fiscal, bancário, telefônico, e nada dentro desse processo ficou provado. E os próprios ministros falaram que não houve desvio, mas houve um erro técnico. E por esse erro técnico é que eu fui crucificado. Senhor presidente, senhores senadores, eu fui julgado, no meu entender, por uma questão técnica que era de responsabilidade da comissão de licitação, e vou explicar. A Corte entendeu que de 98 a 2002, a Prefeitura de Rolim de Moura executou inúmeras obras, tanto com recurso próprio quanto com recursos federais oriundo de emendas parlamentares. Segundo o voto e entendimento da ministra Camilúcia, acompanhada pelos demais ministros da comissão, a Comissão de Licitação do município deveria ter feito uma única licitação para contratos que tivessem o mesmo objeto ou que tivessem a mesma origem do exercício financeiro. O que que acontece? Os ministérios têm controle de enchente. É o nome da rúbrica aqui, mas o objeto lá não é o mesmo. Nós não contratemos, não fizemos um convênio aonde tinha uma obra ou uma escola e junto com aquela escola foi feita ampliação. Para cada convênio foi feito um projeto, uma conta aberta, uma emenda parlamentar. Primeiro começou com a emenda parlamentar e posteriormente foi feito o projeto. Houve o empenho, depois do empenho houve o convênio, houve o processo licitatório, e quem definia de que maneira era o processo licitatório não era o prefeito, era a comissão de licitação, e ficou provado nos autos isso. Todos eles frisaram várias vezes que era a comissão de licitação que escolhia. Eu quero só lembrar aqui, senhoras e senhores senadores e a imprensa aqui presente, em 99 uma emenda, ou o recurso de emendas parlamentares de um senador, um deputado federal, 1,5 milhão. Em 2000, 2 milhões. Hoje é 15 milhões. Então, naquela época, 1,5 milhão para 52 municípios igual a Rondônia, se um deputado federal tinha um reduto de 10 ou 15 prefeituras, as emendas seriam de 100 mil, 150 mil, 80 mil. E aí, quem decidia o procedimento desse procedimento licitatório não era o prefeito. O prefeito é um gestor público. Eu sou responsável. Mas quem determinava e quem escolhia é pelo valor de cada convênio. Mas o Supremo entendeu que os convênios de controle de enchente e canalização de córrego tinha que ser um só, se tivesse 3, 4. Mas quero lembrar, da mesma maneira das quadras de esporte, era uma quadra para cada linha, ou para cada bairro, ou para cada distrito. E não era a mesma quadra para o mesmo lugar. Então, eu poderia ter feito, pelos entendidos de licitação 866, uma carta convite para cada quadra. E foi feito inverso. Conforme era o valor da emenda, era a quantia que dava para fazer e foi cumprido isso. Ao mesmo tempo, quando o recurso era de 500 mil tomada de preço, era 1 milhão de emenda de bancada, como teve 1,370 milhão tomada de preço, 2,5 milhões licitação pública, e quando era de 100 mil, quando era de 150 mil, a própria comissão de licitação decidia que era a carta convite. E não era 3 empresas convidado. Eu vi nos processos que me debrucei, meu líder, senador Dornelles, a maioria dos processos de carta convite tem 5 empresas que participou do processo licitatório. Ou seja, independente dos recursos serem próprios do município ou recebido via convênio, as obras que tivessem o mesmo objeto, no mesmo exercício financeiro, deveriam ter sido somados os valores de cada convênio ou feito uma única licitação. Se essa moda pegar, infelizmente, a maioria dos prefeitos do Brasil estão na juquira. Vão estar complicados. É o que ocorreu. É o que ocorreu. A comissão de licitação fez uma licitação para cada convênio, em conformidade com a lei de licitação. Senhor presidente, senhores senadores, a comissão de licitação tinha autonomia para decidir em conformidade com a lei 866, a modalidade de licitação que deveria ser empregada em cada convênio ou contrato. Era o recurso que determinava, não era o prefeito, era o valor que estava lá. Hoje continua 150 mil, uma carta convite, mas na época 150 mil reais é a mesma coisa que 1,5 milhão hoje. Não fui eu que fiz, eu cumpri a lei que foi feita aqui nessa casa. Quando se referia às obras, como é o caso do julgamento, obedecia a lei 866, aplicada à modalidade de acordo com o valor de convênio. E se era de 150 mil, uma carta convite, ou 150, 1 milhão e meio, é como expliquei agora há pouquinho, era o procedimento normal e legal. Quero citar algum dos convênios aqui citado na denúncia. Como exemplo, o convênio 16197, que corresponde ao processo licitatório 93, e o convênio 15497, que corresponde ao processo licitatório 94. Aparentemente, os dois do Ministério do Meio Ambiente, a título de canalização de córrego e controle de enchente. O primeiro, no valor de 150 mil reais, e o segundo de 190 mil reais. A contrapartida, todas elas, a normativa número 1, ou bens ou serviços, se o município era pobre, dava em contrapartida de serviço. O primeiro convênio foi feito uma carta convite. O segundo foi feito uma tomada de preço, porque passava os 150 mil reais. Mas mesmo assim, foi computado junto na minha condenação. Ambos oriundos de emendas parlamentares, de parlamentares diferentes. São 11, 3 senadores e 8 deputados federais. O primeiro tinha como objeto a construção de bueiros celulares e o segundo, a limpeza e recuperação do leito de canal e mais a construção de bueiros locais diferentes, nunca no mesmo local, nunca em obra continuada. A comissão de licitação aplicou a modalidade de carta-convite e o primeiro convênio a tomada de preço. E para o segundo, a tomada de preço em conformidade com os valores de cada convênio. Se tivesse conhecimento dessa norma, a qual foram condenados junto comigo, não precisava ter feito uma licitação de convite para um convênio e a tomada de preço. Eu podia ter aproveitado a mesma que já tinha sido feito. Era só colocar os dois no mesmo processo, aproveitar a mesma tomada de preço e o processo licitatório 94, que já era tomada de preço. Sinceramente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu não sabia, e acredite que a maioria aqui também não sabe que um município, ao receber mais de um convênio com o mesmo objeto, no mesmo exercício financeiro, mesmo que em locais distintos, independente da data da assinatura de cada um deles, tenha que somá-lo e fazer uma única licitação, como foi decidido no Supremo Tribunal Federal. Se eu soubesse, com certeza, se eu soubesse, eu jamais aceitaria ou deixaria que isso acontecesse da maneira que aconteceu. Acredito, são 15 anos depois, ou quase 15 anos, acredito que com essa decisão abre-se uma nova norma jurídica a ser seguida em todo o Brasil. Em momento algum, houve má fé por parte desse signatário ou dos membros da comissão de licitação. Ficou provado nos autos, tanto que os ministros reconheceram que não teve desvio de dinheiro, que não teve superfaturamento. E aí eu agradeço os ministros por reconhecer que não houve desvio e não houve enriquecimento ilícito. O que houve foi um erro técnico de fragmentação de licitação. Vejamos, senhores parlamentares, que cada um convênio tinha o seu próprio projeto. Objeto definido, local diferente definido, número da conta bancária específica, foram assinados em datas diferentes. Rúbricas orçamentárias diferentes, prazo de vigências para cumprir a execução no prazo e prestar contas também diferentes.